Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Gostaria nesta manhã de tratar um tema que está aí no seu boletim. Em si, nós devemos nos amar a nós mesmos. Uma pergunta. Alguns anos atrás, eu ouvi alguém dizendo, entendendo que deveria se amar, que era uma ordem de Deus. E de vez em quando eu ouço essa ideia de que nós devemos nos amar. E então, de vez em quando, é bom a gente olhar para a Palavra de Deus sobre esse assunto e ver se nós precisamos nos amar ou não, ou então se devemos nos odiar, né, ou não. E então colocar aquilo que a Palavra de Deus nos diz a respeito, ou tirar aquilo que talvez seja uma má interpretação de um texto bíblico. Porque é verdade que o nosso coração nos empurra para isso, não é verdade? O nosso coração vira e mexe e está nos lembrando, ó, você merece, você, né, tem que ser bem cuidado. O mundo também joga essa ideia de que nós temos valor e de que, né, se ninguém, como é que é aquela frase? Se ninguém te amar, quem vai te amar? Né? Se você não se amar, quem vai te amar? E o diabo também, na mesma linha. Por quê? Porque ele quer tirar o foco de quem? De Deus, e colocar o foco em você e em mim. Então, facilmente, a gente está aí rodeado pelo nosso coração, pelo mundo e pelo diabo, com essa ideia de que a gente tem algum valor para ser, né, lembrado diariamente. Pena que o Roger não está aí, mas eu vou emprestar o bonitão da nossa igreja. Dizem que beleza abre as portas. E é verdade, porque o Roger foi no shopping outro dia e a porta se abriu sozinha. E ele acreditou que ele era bonito. Só que no dia seguinte, cadê a Karen, não está aí? No dia seguinte ele foi ao banco. E aí a porta travou, não deixaram ele entrar. Aí ele achou que não era mais bonito. É assim que você vive, um dia você se acha e outro dia você se desacha. Alguém disse para a gente parar de se achar porque ninguém está te procurando. Enfim, onde está o teu olhar, o teu foco? Porque senão, tem dia que você vai estar muito bem com esse sentimento, né? Eu me amo e todo mundo me ama. E talvez no outro dia você se veja como alguém, um patinho feio. Da onde foi tirada essa ideia de que nós devemos nos amar? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19. Foi tirada do segundo mandamento, onde diz para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas será que esse como a ti mesmo é uma ordem da Palavra de Deus? Onde começa essa ideia? Nós vamos encontrar 8 vezes, prestem atenção, 8 vezes na Bíblia, essa frase. Amor ao próximo como a ti mesmo. A primeira vez acontece no livro de Levíticos 19, versículo 18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Desde o versículo 9 desse capítulo, Deus está trazendo normas e regras como o povo, o seu povo, deveria se relacionar. Então você começa no versículo 9, quando também cegares a messe da tua terra, o canto, e aí vai, versículo 10, deixá-lo-ás ao pobre, ao estrangeiro. 11, não furtareis nem mentireis. 13, não oprimirás o teu próximo, não amaldiçoarás o surdo, não farás injustiça, não andarás com mexeriqueiro. Como é que deveria ser o trato de uns para com os outros? Tem pessoas que veem o Antigo Testamento, em especial o livro de Levíticos, como um livro sanguinário, só fala de sacrifício. Não. Desde o início, Deus fala de amor nos relacionamentos. fala que deveria haver um amor entre as pessoas, um cuidado especial para com os pobres, para com o estrangeiro. E Deus aqui, ele não está trazendo a ideia de que o seu povo deveria desenvolver um mecanismo de autoamabilidade para poder amar o próximo. Mas amar o próximo na mesma medida que você já se ama. Ele está dizendo para o povo, olha, ame o próximo como você já se ama, suficientemente. Então, nessa medida, ame o teu próximo. A segunda vez que aparece, já é no Novo Testamento, lá em Mateus 19, onde um jovem rico abordou Jesus querendo saber o que fazer para ganhar a vida eterna. E como Jesus responde a ele? Guarde os mandamentos. E o jovem perguntou, mas quais devo guardar? E Jesus começa a enumerar. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, deve ter mais um aí, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem respondeu, mas isso eu tenho feito. Então, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, vem e segue-me. Ele estava disposto a amar os pobres, o seu próximo, como ele se amava? Porque ele saiu de que jeito? Saiu triste. Não vendeu, não seguiu Jesus. Então ele não amou o próximo como ele se amava demais. E não conseguia pegar esse mesmo amor e amar o seu próximo. A terceira vez que acontece... É em Mateus 22, esse nós vamos ler, Mateus 22. Não há nenhum texto bíblico que mande ou sugira que nós devemos nos amar a nós mesmos. O sentido é exatamente o contrário, que você se negue e entregue esse amor ao próximo e ao outro. A terceira vez, Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui não tem força, mas nos outros tem. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quais são os dois? Amar a Deus e amar ao próximo. Se nós devêssemos também nos amar a nós mesmos, Jesus teria dito, então são três mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a você mesmo. Mas não, isso apenas na medida, a forma para que nós entendamos que para amar o nosso próximo. Vocês já ouviram essa frase? Já mencionei, mas eu primeiro preciso me amar para poder amar ao próximo. Nós precisamos corrigir essa ideia. Você não precisa aprender a se amar para em seguida conseguir amar o próximo. Nós já nos amamos suficientemente. A quarta vez que aparece em Marcos, que é o texto paralelo de Mateus 22. A quinta vez que aparece está em Lucas, que também é texto sinótico aí, paralelo de Mateus 22 e Marcos 12, onde Jesus emenda na sequência a parábola do bom samaritano, colocando aí, explicando como, quem seria o próximo daquele judeu que desceu até Jericó e como deveria amá-lo. Então ele conta aquela parábola onde tem um sacerdote que passa e vê a necessidade e não atende. Passa um levita e também não atende. Mas passa um samaritano que era odiado, que não era uma figura benquista por um judeu. Mas ele então se compadece e ele pega aquele samaritano, aquele homem que estava ali no caminho, né? cuida dele, vai levá-lo num hotel, numa hospedaria, deixa dinheiro para ser cuidado. E aí Jesus devolve a própria pergunta para esse intérprete da lei: quem é o teu próximo? Quem foi o próximo, né, que cuidou desse homem? Aí ele tem que dizer, né, que foi o samaritano. Então Deus quer que nós façamos dessa forma, assim como nós gostaríamos que fosse feito para nós, façamos isso ao nosso próximo, que é a Lei Áurea, né, que está em Mateus e em Lucas: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E Lucas também 6, a mesma ideia: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Nós também já ouvimos aquela ideia de que, ah, eu não faço mal para ninguém. Mas isso não é suficiente. A Bíblia não manda apenas não fazer o mal ao nosso próximo, mas ele manda fazer aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Aí que está a diferença, né? Um amor ativo, um amor que vai na direção desse amor, da mesma forma como eu cuido de mim, como eu cuidaria das minhas necessidades. A sexta e sétima vez é citada, vezes é citada pelo apóstolo Paulo, em Romanos 13. Vamos lá, chegar em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículo 8, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume, dois pontos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E também em Gálatas, a gente não vai ler, Gálatas 5, 13 a 17, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar os outros como nós já nos amamos. A oitava vez aparece em Tiago, Tiago 2,8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos eles citam, Levítico, citam essas mesmas palavras do Senhor Jesus. A mesma ideia também foi dita pelo apóstolo Paulo aos maridos, lá em Efésios 5, 28 e 29, que nos diz: assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Os maridos devem amar as suas esposas como eles mesmos já se amam. Devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos, como nós cuidamos de nós. O amor próprio já está implícito aí, não é uma ordem, não é uma coisa nova. Porque o próprio texto diz que nunca ninguém jamais odiou a própria carne, mas cuida, alimenta. E é bom que haja essa constituição em nós, que é isso que faz com que, quando a gente está doente, o que a gente faz? A gente procura se cuidar, vai ao médico, vai até o hospital. Quando a gente está com fome, o que a gente faz? A gente sabe que se deixar, né? Então, esse é um amor que já existe em nós. Quando a gente quer casar, a gente escolhe alguém direito, né? Tem uns que depois se arrependem, mas está aí, né? A possibilidade de ir atrás e de escolher para não ficar sozinho. O que te leva a buscar um bom emprego é esse cuidado que Deus já colocou em você e que é suficiente. E aí vai, a gente pode multiplicar a lista de coisas que acontecem num dia que demonstram claramente que nós nos amamos suficientemente. E Deus quer que nós, com essa medida que a gente tem de amor por nós mesmos, nós amemos o nosso próximo, fazendo aquilo que nós gostaríamos receber dos outros. si, Jesus, ele fez uma diferença quando ele diz para amar a Deus de quatro formas: de todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Mas quando ele fala para o próximo, amar o próximo, como a ti mesmo. Se nós amássemos o próximo nessa mesma medida que amamos a Deus, nós estaríamos idolatrando o nosso próximo. Concordam? O único que deve ser adorado com essa intensidade, com todo o nosso ser, é o nosso Deus. Mas o próximo não deve ser venerado e adorado. Mas às vezes, esse amor pode ser confundido, né? E pessoas tornam alguém, então, como se fosse um semideus, se dando, se dedicando o entendimento, o coração e as forças, mas isso é exclusivo a Deus, né? Então, a gente deve se odiar, se não é ordem bíblica, se está claro que nós nos amamos suficientemente? Também não, porque o próprio Efésios, nós já lemos que ninguém jamais odiou a própria carne, né? O amor próprio, o ódio próprio, que é simplesmente uma outra forma de amor próprio ou preocupação consigo mesmo, ou a autodepreciação, que é um jeito de pensar que estamos tornando Deus mais sensível a nós mesmos, todas essas manifestações de amor próprio ou ódio próprio ou autodepreciação, o foco está em quem? Em nós. E aí que está o problema. Quando o foco está em nós, aí está exagerado. Não é mais o que a Bíblia nos ensina, o que Deus quer. E a gente consegue diagnosticar isso. Os que se queixam da falta de amor, geralmente são insatisfeitos com seus sentimentos, com as suas habilidades, com as circunstâncias. Isso é próprio do ser humano. Nós temos isso, nós vivemos isso, nós temos a tendência de olhar para nós mesmos e nós sermos a referência, a forma de avaliar se somos ou não amados. Mas está errado esse olhar para nós mesmos. Apocalipse 12, 11 diz que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso referindo-se àqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que estão lá louvando e adorando a Deus, que não amaram a própria vida, mesmo diante em face da morte, num momento extremo, onde seria até natural dizer, opa, vou poupar aí a minha vida porque ela tem muito valor. Mas eles preferiram amar a Deus, a sua palavra, do que eles mesmos. O que aconteceu? Por que que nós damos tanta atenção a nós mesmos? Adão e Eva, antes do pecado, eles estavam voltados com foco em Deus, que era o seu Criador, conversavam com eles. Mas desde o dia em que entrou o pecado, ali no coração dos dois, eles começaram a olhar para si próprios. Aí eles começaram a olhar para eles, e aí começou então essa forma exagerada de amor próprio. E olhar para si e fazer todas as avaliações. E o pecado tornou esse amor como uma obsessão doentia, agigantada, que para atingir os objetivos egoístas, a gente não se importa de ferir, de magoar, de corromper, de enganar, de subornar. E vai aí adiante, tentando satisfazer esse amor próprio. O que vai acontecer no final dos tempos? Qual vai ser uma das características que nós já estamos vivendo esse final dos tempos, né? Desde que Jesus voltou para o céu, a gente está nesses últimos dias aí. Qual é uma das características? O egoísmo, que é a única vez que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, essa palavra, e que é exatamente essa ideia de amantes de si próprios. Olha o que diz a definição. Egoísta, amor exagerado aos próprios valores e interesses a despeito dos de outrem. Exclusivismo, que leva uma pessoa a ser
a se tornar como referência a tudo. Excessiva vaidade, pretensão, orgulho, presunção. Atitude ética ou social que parte do princípio de que o móvel fundamental de todo pensamento ou ação é a defesa dos próprios interesses. Interesse que o ego tem por si próprio. Somos ou não egoístas? Amantes de si próprios. Se quiser, eu posso reler, e eu e você baixamos a guarda, e a gente vai se ver nisso aí. Não é verdade? Um amor próprio que quer preservar os nossos valores, a nossa imagem, a nossa dignidade, em detrimento dos de outrem. Uma busca dos seus próprios interesses. Isso acontece desde que a gente levanta de manhã até o final do dia, se não é o Espírito Santo, se não é o Senhor Jesus para nos frear e nos fazer pensar diferente sobre nós mesmos, a gente vai viver o dia para nós. Mas quando Deus espera que nós vivamos o dia para Ele, e como instrumento de Deus para amar o nosso próximo. Também nessa lista de 2 Timóteo 3, tem ali os desafeiçoados, ou sem amor pela família. Também a mesma ideia. Tão preocupados consigo mesmos que não têm tempo, não conseguem dedicar o amor que dedicam para si próprios para o próximo e os seus queridos. A pessoa que se ama demais torna-se apática com tudo e com todos, especialmente os que não lhe favorecem. Não conseguem olhar as necessidades alheias, não conseguem enxergar o que o outro está vivendo e passando, porque o foco dele está em si. São pessoas que vão viver de bajulação, de elogios, e quando isso não acontece, então é a catástrofe, né? Aí eles perdem completamente o sentido de existência, de valor que não está mais nele, mas que deveria estar em Cristo. Mas pessoas que perdem o chão porque não tem mais essa apreciação dos outros. É o famoso mimado, né? Os mimadinhos. Todos nós temos um pouco disso, né? Acaba vendo Deus como alguém que está aí para servi-lo, atendendo aos seus desejos, atendendo às suas vontades. Aquele que vai garantir vitória em tudo que faz, porque ele acredita que ele merece. Que ele acredita que ele não é qualquer um. E esse amor próprio acaba cegando a pessoa e acaba até buscando coisas que são prejudiciais a ela própria. Somente a conversão, somente Cristo, quando entra numa vida assim, consegue tirar o trono do eu e colocar em Cristo. Mas a luta continua, porque é uma briga, né? Cristo está lá reinando, mas de repente na quarta-feira lá, quem reinou foi o Patrick, não foi mais o Senhor Jesus. Eu vou ler algumas frases para vocês. Se alguma frase, olha o que eu vou dizer, foi dita por algum de vocês, eu não estou pensando em fulano ou ciclano, tá? Estou pensando em um apanhado, como a gente pode falar coisas que refletem como o nosso coração pode ser demais amado. Não aguento mais, não mereço esse tratamento. A igreja não me traz nada de bom, não tem agregado nada. Essas pessoas não me amam. Me senti abandonado pela igreja. Não suporto que alguém fale mal de mim. Não tem cabimento ele falar assim comigo. Eu preciso me valorizar mais. As pessoas são chatas, não são legais, não são inteligentes. Fulano me desacatou, me humilhou publicamente, eu vou processá-lo. Aquela mulher me ofendeu, ela vai ver. Pensa que eu sou tonto, que eu não sei das coisas? Ninguém me faz de bobo. Claro, guardando o contexto, a situação de cada uma dessas frases, o que, que revela? Onde está o foco? O eu. Sempre eu sou a referência. Eu sou onde os holofotes estão. Mas isso já não é mais para aquele que entregou a sua vida ao Senhor. Isso não deve mais fazer parte daquele que diz: Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para você que acha que o mundo gira à sua volta, vá ao médico, pode ser labirintite. E quais são os desdobramentos dessas frases, desse sentimento, quando ele é ferido por uma pessoa, por alguém próximo, alguém distante? Eu vou abandonar. E aí eu tenho, na realidade, duas reações. Eu parto para cima dessa pessoa, e acontece demais, onde então eu quero calar aquela pessoa que me machuca, que me ofende, que me diz essas coisas que eu não gosto. Então posso partir para a agressão, isso acontece muitas vezes, né? Jezabel partiu para a agressão, Herodes partiu aí para João Batista. Então tentar anular aquilo, aquela voz que vem daquele outro que me machuca no meu interior. Ou então posso também, ao inverso, mas que também é um amor próprio, eu ser indiferente, eu anular aquela pessoa, ela não existe mais, eu vou deletá-la da minha lista de contatos. Também é uma forma, né, de eu me tornar, tentar evitar, tentar anular aquela voz que me faz mal. Ou então eu posso também fugir. Isso acontece muito. Eu fujo então da minha família, eu saio da igreja, eu saio do emprego, porque eu não aguento sofrer desse jeito. E se ninguém vai dar um jeito, então eu saio. E aí nós temos os extremos dessas reações erradas. Pessoas que matam as outras, até literalmente, querendo acabar com aquele que de alguma forma afeta esse meu amor próprio. Ou então pessoas que até tiram a vida, em vários casos, também para não enfrentar e lidar de forma correta com o problema. Claro, são os extremos, né? Mas reações erradas a alguma coisa que Deus quer tratar no seu e no meu coração, para que nós não sejamos nem pessimistas e nem otimistas, mas olhar de forma real para essa situação e tirar proveito dela e falar: será que não é um instrumento de Deus para corrigir esse meu amor próprio, que talvez esteja desequilibrado? O crente tem que ser pessimista ou otimista? Alguns já sabem, porque nós já comentamos aí no PG, né? O crente tem que ser pessimista ou otimista? Nenhum dos dois, perfeito. Por quê? Pessimista não é mais porque a sua vida está em Cristo, o futuro pertence a Ele e nós estamos já bem cuidados. Não tem motivo de vivermos pessimisticamente. E por que não otimista? Porque o futuro pertence ao Senhor e o otimista geralmente ele não tem certeza, ele almeja, deseja. O crente já não vive mais otimisticamente, mas com esperança. Esperança é real. Esperança viva é uma coisa certa, mesmo que os olhos não vejam, mas a fé consegue se apropriar. Então o crente tem que ser realista. Pegar a coisa como de fato ela é, e não ficar imaginando, desejando que pode não acontecer. E Deus falou: olha, se você fizer planos, e diga, ó, se o Senhor permitir. Isso é ser real. O otimista seria: vai dar certo, tudo positivo, amanhã estou empregado, amanhã não sei o quê, amanhã Deus vai me curar. Isso é um positivismo que não está prometido na Bíblia. Mas o crente é realista. Até hoje, o Senhor está comigo, amanhã Ele vai estar, e eu estou seguro. E aí enxergar essa situação de pessoas que ou falam alguma coisa que eu não gostei, ou e olhar realisticamente: bom Deus, o que o Senhor tem para me ensinar? Não olhar apenas o seu coração machucado e olhar o outro como sendo um inimigo, mas conseguir olhar para Deus e falar: Deus, o que está acontecendo comigo que o Senhor está permitindo, que eu aprenda o que com isso? E aí eu tenho que me lembrar da história de Davi. Abre a sua Bíblia aí. Em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel 16, versículo 5. Davi era rei, mas por causa de um complô de Absalão, ele teve que fugir do seu palácio. E nesse capítulo está fugitivo, ele está fugindo, porque ele viu que já tinha aí uma turminha junto com Absalão, que ia dar o golpe militar e ia tomar o trono. Então ele foge com um bom grupo de pessoas. E nesse caminho, olha só o que acontece. Versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Como é que ele reagiu? Entregou a causa dele para o Senhor. E era tão fácil, ele dá um jeito ali, né? Como é que você lida com esses ataques que vêm? Às vezes é um ataque que vem por uma omissão de alguém, expectativa que você colocou em alguém e foi frustrada. Às vezes pode ser um ataque de fato frontal, pode ser verbal, pode ser gestual, pode ser uma fechada no trânsito, pode ser o que for. Como é que você reage? Você parte para cima para acabar com o problema? Ou você, então, que seria o jeito de pensar, não tem o sangue de barata? É outra frase que a gente também já ouviu e repete, né? Mas que é mais uma forma de olhar demais para si próprio. Ou então, eu me anulo. Então, vou ficar tão quietinho, mas lá dentro, uma ebulição, porque isso não é justo. Isso não é justo. Nós temos exemplos negativos também. Vocês lembram de Nabal? Quem foi Nabal? Marido de quem? Abigail, né? Um homem todo cheio de si. Davi fez a guarda pessoal dos seus servos, dos seus rebanhos, e foi lá, como Davi estava peregrinando ali, ele queria um pouquinho de comida para ele, para os seus homens. E foi procurar Nabal, que era dono daquelas terras, sabia que ele era rico, que tinha condições, mas Nabal não deu um grãozinho de trigo para Davi, né? E fez questão: não vou dar as minhas coisas para vocês e para os seus homens. E aí já estava decretado no coração de Davi de acabar com Nabal. Tamanho era o amor a si próprio, e não conseguia olhar a necessidade do outro e amar o próximo. Até como ele tinha sido amado. Mas aí ele tem uma esposa sábia que foi lá e tentou e conseguiu contornar a situação. E Abigail foi lá e deu coisas, e aí acalmou aquele furor de Davi. Mas não demorou muito. Esse Nabal, ele teve um ataque cardíaco e 10 dias depois ele morreu. O Senhor o feriu, né? Então, olha para onde leva um amor próprio excessivo, né? um egoísmo, que é a mesma ideia, né? Pensar em nós, somente em nós. Eu mencionei de Herodes, né? Na realidade, Herodias, porque João Batista, ele condenava o comportamento de Herodes, que tinha tomado a mulher do irmão dele, do Filipe. E João Batista denunciava o erro. Mas Herodes tinha uma apreciação por João Batista, prendeu João Batista, mas cuidava dele ali. Mas num dos aniversários desse rei Herodes, ele fez um banquete, convidou um monte de gente, e a filha de Herodias dançou de forma tão linda que o rei falou assim: você pode me pedir até metade do meu reino que eu vou lhe dar. E a filha correu e perguntou para a mãe: mãe, o que a gente vai pedir? E a mãe, que tinha um ódio terrível de João Batista, falou: pede a cabeça dele. Esse Herodes ficou triste, mas para não fazer feio diante dos convidados, foi lá e entregou a cabeça dele. Uma mulher que não suportava ouvir alguma coisa contrária àquilo que era o seu desejo. Isso é o quê? Isso é amor próprio. É egoísmo. Qual que é a maneira certa, então, de reagirmos a essas coisas que a gente não tem como escapar? Tem que pensar assim: quem que habita aí dentro de você? Quem está sendo ofendido primeiramente? Não é o Senhor Jesus? Você consegue enxergar que você está morto, uma vez que Cristo está no trono, e que Ele é a vida, a única vida que você tem é de Cristo? Então, quando alguém fala alguma coisa, está machucando quem? Você tira o foco de você e põe no Senhor. Tanto quanto você recebe, quando você tem que olhar. E aí, isso é entregar a causa para aquele que julga tudo retamente, que sabe a medida certinha. Você apenas de olhar realisticamente isso e falar: bom, onde é que eu vou aprender alguma coisa com isso? Qual que é a lição que Deus está permitindo através daquele meu irmãozinho abençoado, daquela minha irmãzinha abençoada? Porque se a gente olhar para nós mesmos, é sem fim que nós vamos ter necessidades e jamais supridas e atendidas. Porque nós somos assim, um poço de necessidades que, se não for em Cristo, ninguém sacia. É impossível. Nós sabemos disso, isso é com qualquer coisa. Somente o Senhor Jesus pode dar realmente alegria completa, pode dar satisfação plena. Você não precisa mais de ninguém para viver essa realidade plenamente satisfeita, só de Cristo. E os outros vão ser apenas bênção para que Cristo se faça cada vez mais suficiente na sua vida. Então tem que mudar esse olhar de para nós mesmos, onde tudo me fere, ou não tudo. Claro que eu fico feliz quando eu vejo pessoas que tinham um olhar assim, ou eu mesmo, e com os anos vai amadurecendo e já não é mais tão sensível a essas coisas, mas consegue pegar nesses relacionamentos o que tem como lição da parte de Deus. E aí crescer em graça, crescer em mais dependência de Deus. Isso é esperar no Senhor, né? Isso é realmente estar nas suas mãos inteiramente. Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade própria? A vontade de Deus. Tozer disse o seguinte: no que pensamos quando estamos à vontade para pensar, é o que realmente somos ou logo seremos. Vou repetir: no que pensamos quando estamos à vontade para pensar, é o que realmente somos ou logo seremos. Em quem e em que você pensa quando você está à vontade, sozinho, para pensar? Você pensa em você ou você pensa em Deus? Quem é o protagonista dos seus pensamentos quando você está à vontade para pensar sozinho? O que passa pela sua cabeça? Quem e que tipo de assunto? Aí você vai ser o que é realmente, ou o que vai se tornar. Em João 13, finalzinho do ministério de Jesus, ele dá um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento que ele dá? Qual que é a medida? Porque como o pecado ele distorceu esse amor próprio, tornando exagerado e um foco grande em nós mesmos, para aqueles que têm dúvida como, porque às vezes a gente pode amar o outro de forma errada, até pensando em nós, né? Se eu sou muito centrado em mim, às vezes eu posso amar o outro de forma exagerada, idólatra, achando que eu estou amando como eu me amo. Então, o que vai definir o tipo de amor é aquele que Cristo manifestou. Claro, se o meu amor por mim é aquele equilibrado, é aquele de Deus, é isso que ele está dizendo, então ame o próximo. Mas, como nós estamos sujeitos a um amor próprio errado, o próprio Senhor Jesus diz, bom, a medida então vai ser eu. Eu vou ser a medida de como vocês devem amar o próximo. Por isso que em João 13, vamos lá abrir em João 13, versículo 34, ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então passa a ser, a referência vai ser sempre o Senhor Jesus, que se deu, que se entregou. E se a gente olhar para a vida de Jesus, em momento algum ele reivindica um amor dos outros. Em momento algum ele pega as multidões que queriam matá-lo, que queriam acabar com a vida dele, falar, eu sou um coitadinho mesmo, eu vim lá do céu, estou querendo tanto amar vocês, mas vocês não me amam. Ele não tinha esse... O olhar não era para ele. O olhar era para o Pai. Agradar ao Pai e fazer a vontade do Pai. Simplesmente ele viveu aqui com esse olhar de obediência. E é esse sentimento que Deus quer que você e eu tenhamos. O sentimento do Senhor Jesus. E a gente encerra com Filipenses, onde temos lá a medida correta desse amor que devemos ao próximo. Filipenses 2. Filipenses 2, 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Cada qual tenha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí vem esse exemplo de amor de Jesus, que começou lá do céu, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se achava. Antes a si mesmo se esvaziou. É por não se achar que ele facilmente conseguiu se esvaziar. Quando o nosso valor está em Cristo, a gente consegue facilmente se esvaziar. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Dois mandamentos apenas. Amar a Deus com essa intensidade. Todo coração, de toda alma, de todo entendimento, de toda força. Completa o nosso ser amando a Deus. E o amor ao próximo, como nós já nos amamos suficientemente. E olhando para Jesus, que é esse exemplo de um amor que se deu. Um amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Um amor paciente, um amor que não busca os seus próprios interesses. Esse é o de Jesus e é esse que Ele quer que nós dediquemos para o nosso próximo. Senhor Deus, nos ajuda nesse nosso viver. Perdoa-nos os olhares excessivos sobre nós mesmos, avaliando tudo que está à nossa volta, com a única referência sendo nós mesmos. Ajuda-nos a tirarmos esse foco de sobre nós e colocarmos em Jesus, na Tua Palavra, e vivermos aqui neste mundo, Deus, de forma que a nossa vida esteja de fato escondida no Senhor Jesus, onde apenas Cristo apareça. E quando vierem essas situações ou circunstâncias que para nós parecem ser adversas, que nós entendamos que tem o Teu amor por trás disso tudo, querendo que nós diminuamos, que a nossa vida fique cada vez mais escondida e que de fato apenas, tão somente o Senhor Jesus apareça como o grande Senhor. Ajuda-nos nos nossos relacionamentos, nesta igreja, a termos relacionamentos saudáveis e buscando viver essas duas ordens, Deus, esses dois mandamentos que resumem toda a Tua lei. Em nome de Jesus, amém.